Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, lendas, folclore e fantasmas vampiros com cara de giz que choram por aí. Eu sou a Camila Kinsel e toda semana me alterno com a guerreirinha do além, Daniela Benetti, contando as histórias que vocês nem sabiam que queriam ouvir. E hoje vai ser um caso desses, em que vamos do mundo azteca ao mundo espanhol, contando sobre como entidades podem mutar, se misturar, se unir e ir de uma cultura para outra, chegando até nós. Sim, aqui rolou um hibridismo de tudo, mas vamos por partes.
Legal! Bem louco! Empolgante!
Para começar, as Cihuateteu são entidades aztecas ou mexicas. Azteca é um nome que muitas vezes é dito que é dos colonizadores, então eu vou ficar alternando entre aztecas e mexicas. Então as Cihuateteu são entidades mexicas ligadas à deusa Cihuacoatl, que é uma deusa da fertilidade, do nascimento, padroeira dos médicos e das parteiras, e cujo nome significa literalmente mulher cobra ou cobra fêmea.
Sou cobra, Jéssica, sou bem cobra.
Essa deusa babado também era uma deusa da morte, protetora das mulheres que morriam no parto, especificamente. Aí vem a coisa. Para os aztecas ou mexicas, o parto para uma mulher era equivalente à guerra para os homens. Assim, as mulheres que morriam no parto eram consideradas guerreiras. Tanto que quando uma mulher morria no parto, a família precisava ficar guardando o corpo por dias, porque os guerreiros achavam que ter um souvenir do corpo dessas mulheres era um tipo de amuleto.
Eita!
Então os guerreiros iam lá e roubavam os corpos, em especial cabelos ou dedos. Horrível, né? Anota aí, dedo de cadáver de mulher que morreu no parto dá coragem e sorte, segundo os mexicas. Credo.
Não, cara, que loucura. Que coisa absurda.
Enfim, da mesma maneira que se pensava que o homem capturava a alma dos que ele matava na batalha, as mulheres capturavam a alma dos bebês. Se morressem durante o parto, se transformavam na Cihuateteu, um tipo de entidade meio demoníaca, com cara de esqueleto ou pintada de giz branco, garras de águias e que usavam um vestido na sua roupa, tinha sempre ossos cruzados, tíbias especificamente cruzadas. Elas ficavam num lugar chamado Cihuatlampa, ou Cihuatlampa, o lugar das mulheres, que acompanhavam o sol do seu ápice, ao meio-dia, até o entardecer. Também se opunham aos homens guerreiros que morriam na batalha, que eles acompanhavam o sol do nascer até seu apogeu. Vale dizer que esse lugar também era conhecido por sua brisa fria, não violenta, não ventão, mas que fazia todos tremerem. Então, basicamente, as mulheres que morriam no parto, elas tinham as mesmas honras dos guerreiros que morriam em batalha. Tanto é que elas cuidavam do sol do amanhecer até o se pôr, e os guerreiros que morriam em batalha cuidavam do sol do nascer até o seu ápice. As Cihuateteu, no entanto, podiam descer à terra 5 dias por ano. Os dias do calendário azteca têm nomes muito estranhos. Então, eu vou falar para vocês que elas podiam descer no dia do veado, no dia da chuva, no dia do macaco, no dia da casa e no dia da águia. Não me perguntem mais sobre isso, pois eu não sei ainda do calendário azteca. Eu posso dar uma pesquisada se vocês quiserem. Só me digam. Trazer um episódio sobre calendário azteca? Pode ser. Quando elas desciam à terra nesses dias, né, do veado, da chuva, do macaco, da casa ou da águia, elas ficavam nas encruzilhadas, chorando por seus filhos que nunca puderam conhecer e se vingando dos filhos dos outros. Sim, elas pegavam crianças para vampirizar. As crianças atacadas ficavam paralisadas e muitas morriam dias depois. Aí, para as crianças não serem atacadas, os mexicas faziam várias oferendas nas encruzilhadas. Meu povo, parece que é uma coisa que toda a América Latina gosta de fazer, um despacho na esquina. Nesse caso, as oferendas eram comidas bem gostosas. E aqui uma dica, parece que as Cihuateteu gostavam de bolos em formatos de borboletas. Bastante específico, né? E se você distraísse essas vampiras demoníacas nesse dia com muitos quitutes, elas passavam o dia comendo e não pegavam as criancinhas. Não julgo.
Me prostituía para comer cheeseburger.
Não julgo mesmo. Mas como vão partir dessas entidades que eram mulheres que tinham morrido no parto, vampiro, transformado meio coisa uma vampira, mas só 5 dias por ano, mas que cuidavam do sol, e super complexas, na Llorona? Pois então, foi um passeio, amigos. Foi um passeio. Parece que Montezuma, com a chegada dos espanhóis, começou a ver vários sinais de que o Império Azteca iria ver seu fim.
Todo mundo morreu! Acabou.
Esses sinais ficaram conhecidos como presságios funestos. Talvez até role fazer um episódio sobre eles. Então, o sexto presságio funesto era que durante algumas noites, na cidade de Tenochtitlan, podiam se ouvir o choro de uma mulher toda vestida de branco, com cabelos negros penteados para trás, que em algumas versões levitava e em outras versões não tinha cara. Essa coisa do cabelo e do vestido eram sinais de nobreza, ligados justamente à deusa Cihuacoatl, a deusa do parto. Nisso, os sacerdotes de Montezuma falaram: "Ah, ela tá chorando por nós, seus filhos, que morreremos." Lembre que são presságios funestos, né? Não são presságios do bem.
O fim
está próximo!
Então, a deusa que protegia as mulheres no parto e as demônias vampiras meio que se fundiram na cabeça desses novos moradores, porque estavam todas ligadas à mesma deusa. Isso eram várias entidades femininas ligadas a essa mesma deusa, e ligada ao parto e às mulheres. Com a colonização da América avançando, os colonos ouviam essas histórias e começaram a misturá-las. Então, a Llorona se tornou uma mulher da nobreza espanhola, sempre de branco, com cabelo para trás, que ficava chorando, procurando a alma dos seus filhos. Depois, ela ainda teve mais um plot twist.
Plot tipo Pepsi, twist.
Ela virou uma mulher indígena, que ela mesma tinha matado as crianças para se vingar do pai, que era um colono espanhol que havia abandonado, e havia abandonado por outra. E aqui tem uma referência direta à grega Medeia, que é uma história também que, se pá, vale a pena. Então, assim, ela saiu dessas mulheres que morreram no parto e que eram protegidas por essa deusa que tinha formas mais nobres, virou uma nobre espanhola, e aí da nobre espanhola, como não podia deixar as mulheres espanholas mal, virou uma indígena que tinha se casado com um espanhol e matou todos os filhos por ciúme, porque tinha sido abandonada. Viu só?
Uma grande confusão. Como se diz em alemão, ein große Konfusion.
A gente foi de deusa meso-americana para entidade meio demoníaca, voltando para a deusa dos presságios funestos e passando por uma espanhola chorona, até chegar na indígena Medeia, que ganhou o nome de Llorona. Muito louco, né? Eu gostei muito. Não sei vocês, mas eu adorei essa história. E se você também curtiu, você pode contar pra gente no contato@euedeuses.com.br ou também pelo YouTube, nos comentários ou nas redes sociais como Facebook e Instagram. E se você quiser aprender a falar o incrível nome dessas entidades, sabe o que você faz? Vai ler os livros. Eu li, mas não consegui aprender mesmo assim. Eu, tipo, fiz um açougado aqui. Tenha uma ótima semana e nos encontramos de novo na quinta. Tchau!
De mi llorona, llorona, llorona. Llévame al río, ay, de mi llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío, tápame con tu rebozo, llorona, porque